no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Olá, muito bom dia. Está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional, que você sintoniza em 1130 AM através do site Rádios EBC ou através dos nossos aplicativos. O assunto de hoje tem uma ligação forte, já antiga, com a Rádio Nacional. Nós vamos falar, é claro, de carnaval, mais especificamente dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Será que o evento na Marquês de Sapucaí ainda pode ser considerado uma festa popular? Os ingressos para os setores razoáveis, sem nenhum conforto ou comodidade adicional, com custo de R$ 220, R$ 300. Essas e outras questões estão na mesa do programa Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Participam dessa conversa Aidano André Mota, jornalista e escritor e pesquisador de carnaval. Bom dia, Aidano.
Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ainda maior, porque vamos falar de carnaval, um assunto tão importante para os cariocas.
É isso aí. Também participa dessa conversa a Beatriz Coelho Silva, que também é conhecida como Totó. Ela é jornalista e roteirista e autora do livro Negros e Judeus na Praça 11, a história que não ficou na memória. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar aqui com vocês falando de carnaval e do sambódromo.
Também participa dessa conversa o Rubem Confetti, que é radialista, compositor, roteirista. Aliás, você que é apaixonado pelo carnaval, já acompanha o programa Ponto do Samba com Rubem Confetti, aqui mesmo na Rádio Nacional. Bom dia, Rubem Confetti.
Bom dia, Dila. Muita alegria estar aqui mais uma vez para falar de carnaval, essa paixão, uma paixão que já dura aí 50, quase 60 anos aí. Maravilha.
E aí, uma parte importante dessa história está transmitida aqui pela Rádio Nacional, pelas ondas do rádio, aqui pela 1130 AM. Aidano, Beatriz e Confetti. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui na nossa mesa as principais mudanças de público que o desfile das escolas de samba sofreu da Praça 11 até o momento atual na Marquês de Sapucaí. Com relação a essas mudanças, o que, que vem à cabeça de vocês em primeiro lugar?
Bem, na minha cabeça veio o seguinte: eu observando tudo, participando, não, diretamente, eu digo o seguinte: hoje mudou inteiramente, os componentes já não são mais os mesmos, o público já não é mais o mesmo. Eu lembro uma vez conversando com o seu Antônio Rufino, primeiro presidente da Portela, ele disse para mim: Rubem, eu paguei 90 passagens no meu bolso para o pessoal sair de Oswaldo Cruz para o desfile na Praça 11. Hoje, 90 componentes fazem parte, uma parte de uma ala da escola de samba, não? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o público, não? O público também mudou muito. Nós ganhamos, o samba ganhou autonomia, não? Naquele tempo, o samba, quarta-feira, terça-feira de carnaval, meia-noite, a polícia baixava, a cavalaria baixava aqueles bastões, não? Sabre nas costas de sambista. Hoje não, o sambista está... Mudou tudo no carnaval carioca, mudou tudo. Nesses anos todos que eu milito no carnaval, ele mudou inteiramente, principalmente as escolas de samba.
E hoje a polícia participa, mas no sentido de dar apoio para que a festa aconteça sem maiores incidentes, né?
Ah, sim. Por exemplo, o Cartola foi preso, Paulo da Portela chegou a ser preso também, por causa de carnaval, por causa de desfile de escola de samba. O Cartola, inclusive, mudou tudo, não? Porque ele convidou o pessoal da Casa da Moeda, os funcionários da Casa da Moeda, para sair, hein? Na Mangueira. E o que, que aconteceu? Aí, quando a polícia chegou, eles apresentaram a documentação, funcionários públicos. Aí a coisa ficou melhor, não? Para a Mangueira aquele ano.
A Portela tem esse nome, tem uma influência enorme da polícia no nome da Portela, porque o nome da Portela era Vai Como Pode.
Vai Como Pode.
E aí o delegado, porque os sambistas naquela época para desfilar precisavam de uma autorização da polícia para desfilar, você vê como é que mudou, né? E aí o delegado disse, não, esse nome eu não gostei. Não gostei, com esse nome não vai. Aí ficou um impasse, e aí o delegado perguntou, vocês vão desfilar onde? Ah, vamos desfilar na estrada do Portela, lá em Madureira, né? E aí o delegado falou, ah, então tá bom, então o nome é esse aí, Portela, pode ir. E assim foi batizada a maior campeã do Carnaval Carioca até hoje.
É, normalmente, os desfiles de antigamente, dos primeiros tempos, eles eram muito, muito simples, muito pouca gente. Você vê hoje um carro de destaque, um carro alegórico, uma fantasia de destaque de uma foto, é uma foto de álamo, de ala pobre. E era o destaque. Agora, as escolas, depois dos anos 30, elas já não eram mais tão perseguidas, não. Podia se sair e tudo, tinha os concursos, elas dialogavam com o poder público. E agora é a principal atração do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba no Sambódromo. Você, todo o sonho de quem pensa em Brasil, pensa em Sambódromo ou Copacabana.
Eu acho que... É o desfile da escola de samba, ele é, na verdade, a gente pode pegar o bordão do Salgueiro para o desfile inteiro. Ele hoje não é melhor nem pior, ele é só diferente. Ele mudou, ele cresceu porque o Rio de Janeiro se inseriu, né, como um destino turístico cada vez mais valorizado. As pessoas têm interesse numa coisa única. O Rio de Janeiro precisava ter uma escola de samba só para já ser uma cidade diferente de todas as outras. E tem várias, tem inúmeras. Né, escolas de samba. De
parece estilos... que são cerca de 300, né?
Pois é, de estilos variados, de, uhum. de origens, identidades variadas. O espetáculo ter ganho esse tamanho faz muito bem para a cidade. A cidade ganha muito dinheiro, né, entra muito dinheiro no Rio de Janeiro, é muito importante para a economia da cidade que o desfile da escola de samba tenha ganho esse tamanho. É verdade que assim, o ingresso é muito caro mesmo. Agora, eu mesmo me faço uma pergunta, que eu faço para os ouvintes também, que é o seguinte. Se a gente fizer a conta, é um espetáculo com 20 horas de duração, mais ou menos, né? Contando os dois dias do grupo especial, e que tem 50 mil artistas. Se você calcular que são 4 mil e poucos componentes por escola, vezes 12 escolas, dá 50 mil artistas. Quanto custa um ingresso? Quanto pode custar um ingresso para um espetáculo desse tamanho? Quer dizer, é uma questão complicada, é uma questão que não é simples só de, vamos botar um ingresso a 10 reais que o povo vai voltar para lá, enfim. Acho até que tem uns ajustes para fazer na festa, realmente, cada vez mais urgentes, mas ainda assim, eu acho que é um espetáculo muito único e que tem uma razão de ser o ingresso custar tão caro.
Ele é único, tão único, que você hoje já encontra nas mais diversas partes do mundo escolas de samba. Tem desfile de escola de samba no Japão, você tem escola de samba nos Estados Unidos, na Inglaterra existe um simpósio, congresso de escola de samba. Eu mesmo já participei de um debate onde tinha finlandeses, romenos, todos participando. Na Alemanha eles fazem um encontro que eles chamam de Bateria Zero, com cerca de 500 percussionistas, sabe? Realmente, a Portela, por exemplo, num de seus primeiros desfiles, de autoria do seu Antônio Caetano, era Antônio Rufino, Antônio Caetano e Paulo da Portela. Ele fez lá o enredo. E o samba domina o mundo. E, na verdade, domina realmente. Você vai em qualquer parte, você sempre... Houve alguém falar de samba, falar de cantar samba, não existe. É pena que não haja assim, uma linha editorial, como existe, por exemplo, para o rock, falando de samba, você está entendendo? Não existe algo que mostre com mais firmeza o samba, porque você encontra samba em todas as partes do mundo, e uma música que nasceu discriminada, não? É o que nasceu discriminado, alcança hoje realmente. O Zequete também, quando ele compôs A Voz do Morro, né? Quero mostrar ao mundo que tem valor. Naquela época não tinha esse valor todo, não.
Hoje tem, né?
Ele compôs na metade do século passado, não é 1950 e pouco, não tinha todo esse valor, não. Então, hoje, é de um valor excepcional o desfile das escolas de samba.
Será que essa perseguição que os sambistas, os primeiros sambistas sofreram, não tem relação também, Beatriz, com a população que frequentava a Praça 11, judeus, negros?
Olha, deixa eu te falar. A Praça 11 foi um bairro muito interessante, porque ela ia mais ou menos de onde é o sambódromo até lá onde é o viaduto Paulo de Fronten. Durante um período, ela tinha 200 mil habitantes. E quando ela foi demolida para a Avenida Presidente Vargas passar, moravam cerca de 100 mil pessoas lá. E era uma população pobre, porque ali no século XIX tinha sido casa de grandes burgueses, casa com 10 quartos, não sei quantas salas, e virou cortiços, entendeu? Então era uma população pobre e perseguida. Esse livro que eu fiz, Negros e Judeus na Praça 11, de início, eu fiquei pensando como é que duas culturas tão diferentes podiam ter dado certo sem conflitos. E onde eu fui estudar se tinha ou não conflito foi nos arquivos da polícia. Porque história de pobre a gente fica sabendo pelos arquivos policiais, né? Hoje em dia menos. Hoje em dia eles registram, tem muita foto, tem muita coisa. Mas eles foram morar lá, acho eu, não se sabe por quê, mas é porque era barato.
Sim, sim.
Entendeu? E eu descobri que eles tinham muita coisa em comum. Eles tinham um passado trágico, os judeus vindo das perseguições religiosas. É uma coisa mais ou menos como está acontecendo hoje em dia nesses mesmos lugares. Polônia, Hungria, Áustria, Tchecoslováquia, impedindo os sírios de entrar, porque esse povo a gente não quer aqui. Entendeu? Os negros vinham da escravidão. Eles não eram bem vistos porque não eram católicos. E para ser gente de bem naquela época tinha que ser católico. A virgindade da mulher não era uma coisa exigida. A mulher não era considerada... Era prostituta se ela não fosse virgem, nem a judia, nem a negra. E eles tinham uma coisa muito interessante. Eles faziam adorar muito festeiros. Tinham um humor muito peculiar, muito interessante, muito autorreferente, muito ferino, mas não ofensivo. E faziam música muito boa, tanto os negros quanto os judeus.
A gente consegue apontar essa influência dos judeus no samba de hoje? Porque é muito mais fácil para a gente falar da influência da cultura afrodescendente no samba. Mas já que os judeus participaram também desse caldo cultural, o que a gente pode apontar?
Olha, já está provado que os negros e os judeus e todas as outras pessoas que saíam juntos nos blocos, nas escolas de samba, eu não poderia dizer que não, que sim ou não, tá? Mas nos blocos tem, inclusive, fotos de blocos misturando negros e judeus. O que acontece? Eu acho que a influência do judeu nessa cultura negra foi tornar isso um produto comercial. Mas isso é puro achismo, porque eu ainda não estudei isso. Por que eu acho isso?
Mas seria um bom palpite.
Porque o primeiro samba foi pelo telefone, que agora está fazendo 100 anos que foi gravado, foi lançado pela gravadora do Figner, que era um judeu que veio da Áustria e lançou a primeira gravadora brasileira. E a primeira música que ele lançou foi o Lundu, que também é uma música de negros. Agora, isso é uma coisa que eu ainda tenho que estudar. O que dizem é que os comerciantes em volta da Praça 11 pagaram as primeiras escolas de samba com livro de ouro. Eu não consegui encontrar nenhum deles, mas deve existir, eu espero encontrar.
Eu desfilava na estação Primeira de Mangueira, lá pelos anos 60, 61, 62. Está lá até hoje o Hélio Turco, não, compositor da Mangueira. E o pai dele era dono de um armarim. Eu lembro que o Xangô dizia assim, olha, vai até lá no armarim do pai do Hélio Turco, veja que se você descola lá alguns metros de cetim verde rosa para fazer sua fantasia. O Anísio Abrão Davi desfilava na Mangueira. Desfilava na Mangueira. Ao tempo lá nessa década de 60 também. Quer dizer, já tinha uma participação de judeus, de libaneses, tinha uma participação muito forte mesmo, tanto na ajuda quanto também no desfile. Tinha um outro amigo nosso também, Israel Gimpel, jornalista, portelense, também descendente, você está entendendo? Todos eles já participavam com muito fervor mesmo nas escolas de samba.
Nós estamos falando aqui da participação dos judeus, mas de maneira geral da participação das camadas populares. E aí uma questão que a gente coloca é se essa participação diminuiu na produção do carnaval, deixando um pouco de lado a questão dos desfiles. Quer dizer, aquela vida no barracão da escola, a necessidade do empenho das camadas populares para que o carnaval fosse produzido, isso continua hoje como já foi? Ou a entrada dos patrocinadores mudou um pouco essa relação?
Não, continua na mesma intensidade. Inclusive os barracões das escolas de samba, eu recomendo a todo mundo, todos os ouvintes que puderem conhecer. Eu considero a cidade do samba, que é onde são produzidas as fantasias e alegorias das escolas do Grupo Especial, um lugar mais interessante que a Marquês de Sapucaí, inclusive.
É verdade.
Que você vê a beleza nascendo, né? A beleza brotando da arte daquelas pessoas. E elas são, salvo assim, uma outra exceção, são pessoas mais pobres, geralmente oriundas das próprias comunidades, das escolas. E o ambiente de trabalho é muito mais democrático que muita empresa bacana que a gente vê por aí.
É verdade.
Porque é aceito todo tipo de pessoa que queira se juntar àquela construção apaixonante, ainda que hoje cada vez mais profissional, mas continua muito apaixonante, feita por pessoas apaixonadas, para levar para Marquês de Sapucaí enfim, as alegorias e as fantasias. As escolas de samba, elas ainda são muito influenciadas pelas suas comunidades, né? Pelos lugares de onde elas vêm. E tem uma eu acho que é muito difícil que isso mude, porque hoje o momento do carnaval carioca está havendo, na minha opinião, uma volta das escolas de samba para dentro das suas comunidades, porque a sociedade carioca está se separando em termos de carnaval. A elite hoje brinca muito mais nos blocos, que são cada vez maiores, cada vez mais numerosos, e as escolas de samba estão se voltando muito para as suas comunidades de volta. A gente pode discutir se esse fenômeno é bom ou é ruim, mas há para mim uma clara divisão, com muita gente hoje preferindo os blocos em relação às escolas de samba.
Ah, sim. Agora, eu lembrei de um fato incrível. O José Bonifácio Sobrinho, Boni, da Rede Globo de Televisão, tinha lá um funcionário, não? O Arlindo Rodrigues.
Certo.
O Arlindo Rodrigues era contratado da TV Globo e fazia o carnaval da Mocidade Independente de Padre Miguel. Um dia o Boni disse assim: Arlindo, você está dando pouca produção aqui na televisão. Só vi metido dentro desse negócio chamado barracão de escola de samba. Eu vi você metido. Eu vou lá visitar. Esse engraçado, sabe que aqui é melhor do que a TV lá, do que aqueles estúdios?
Foi e nunca mais saiu, né?
Nunca mais ele saiu.
Tem uma história seguinte que eu estava falando antes um pouquinho, que as escolas de samba, elas têm uma vida comunitária extra-carnaval.
E super intensa ao longo do ano inteiro.
Muito intensa ao longo do ano. A Portela tem, a Mangueira tem, a Imperatriz tem, a Beija-Flor, a Viradouro tem. Todas elas têm uma vida muito intensa. É o ponto de encontro daquela comunidade.
Aliás, até muitas, os dirigentes não acompanham muito. Só abrem lá a porta da dependência da quadra, mas não acompanham. Mas todas elas, por exemplo, o Encontro das Bandeiras, que é algo maravilhoso, que acontece sempre aos domingos, você vai encontrar grupos de escolas de samba, todas as escolas de samba, velha guarda, passeando pela cidade, visitando umas às outras, com calendário, tudo direitinho. Você encontra isso. A amizade entre os componentes de bateria também é algo sensacional. Ele é componente da bateria do Salgueiro, mas ele é amigo do pessoal de Padre Miguel, você está entendendo? As pessoas se identificam. Quer dizer, é algo assim que ultrapassa até a administração dos dirigentes das escolas.
O samba, ele tem uma característica que muitos outros setores da sociedade deviam aprender com os sambistas, que é uma característica que foi expressa pelo Cartola naquele samba sala de recepção, né? Aqui se recebe o inimigo como se fosse um irmão. não há nas escolas de samba um registro de animosidade
entre como duas a gente escolas, vê, comunidades diferentes.
Como não você não. vê nos clubes de futebol, por exemplo. Não tem. As escolas têm uma convivência absolutamente pacífica. Todas tentam ser campeãs. As que conseguem festejam, as que não conseguem reclamam, se dizem injustiçadas.
Mas
né,
não saem brigando
aquilo,
depois
mas
do
não tem,
resultado.
Não tem registro de briga. Eu cubro carnaval há quase 30 anos. E nunca vi, assim, no ensaio técnico, por exemplo, né, que a gente viu mais uma vez esse ano, as escolas convivem ali na arquibancada, as torcidas convivem na arquibancada da Sapucaí sem o menor problema, sem nenhuma ocorrência mais grave.
Tem uma questão do profissionalismo das escolas de samba, um fato que ocorreu muito, muito interessante há uns 10 anos atrás. Aquele produtor Quincy Jones, do Michael Jackson, né? O maior produtor americano, poderia se dizer. Ele veio passar o carnaval aqui, que sai na bateria da Portela. Entendeu? E eu não sei se era o Marçalzinho ou quem era o... Eu acho que era o Marçalzinho na época. Falou, olha, eu tenho muito prazer que você saia junto com a gente, mas você não vai poder tocar instrumento nenhum. Por exemplo, pô, mas eu sou o Quincy Jones, eu sou o cara. Eu falei assim, não, mas você não ensaiou, eu sinto muito. Para sair na Portela, você tem que ensaiar o ano inteiro. Então ele saiu, eu me lembro direitinho, ele saiu na frente, no meio dos ritmistas, mas sem tocar nada. Pois é, um nível de profissionalismo, né?
Tinha o Quincy Jones, inclusive, Paulinho da Costa.
Paulinho Costa, que tocava Paulinho, com ele.
Ele era componente da Portela, hoje...
Exatamente.
É o homem da percussão do Quincy Jones. O Quincy Jones prepara todo o seu trabalho, depois mostra para o Paulinho da Costa e diz assim, olha, você coloque aí a percussão, qual o ritmo que cabe aqui na minha música. Saiu da Portela. Aliás, muitos profissionais, não é? O Carlinho Pandeiro de Ouro, por exemplo, ele, em outubro de 2013, ele recebeu um prêmio de doutor em samba do Barack Obama. Fez uma apresentação na Casa Branca e também outra no Congresso, mostrando porque o Carlinho foi uma das pessoas responsáveis por tirar muitos meninos da marginalidade nos Estados Unidos, com as suas aulas de percussão, muitos se profissionalizaram, estão aí trabalhando com grandes estrelas da música. O Mussum é outro caso também. Eu conheci o Mussum, ele era cabo da aeronáutica. Aliás, mais tarde eu vim saber também que ele foi morador da Praça do Carmo, cabo da aeronáutica. Depois se tornou uma grande estrela da televisão, sabe?
E do samba também,
né? E do samba também. Você está entendendo? A profissionalização é uma constante. O nosso Jamelão... Entende? Desde criança, ele saía com a mãe do Deixa Malhar, que era a escola do seu Eloy Antero Dias, uma escola que não resistiu no Largo da Segunda-feira, foi perseguida pela classe média vigente lá nos anos 30. Ele saía e depois foi para a Mangueira e desenvolveu sua carreira aí, né? Dentro da escola de samba como profissional de música. Quer dizer, Zequete, Paulinho da Viola, Nelson Sargento, que está aí... Monarco, todos eles. É uma profissionalização incrível. Hoje, além deles se profissionalizarem, eles trazem também os filhos, os parentes, não? Estão trazendo aí. Martinho da Vila é um caso, não?
É.
Vocês deram exemplo de uma personalidade que chega na escola, chega na Portela e que não tem autorização para desfilar, pelo menos como um ritmista, né? Como um integrante da bateria, mas ele vai sair ali na história de alguma maneira. E aí eu me recordei de como existe uma cobrança para que as pessoas das comunidades participem dos ensaios e existe também aquele público que chega no dia do desfile que pode comprar uma fantasia e vestir. Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação. Se é uma relação que é encarada com tranquilidade pelas pessoas que são da comunidade, se é boa essa possibilidade de uma pessoa que não participa, talvez, dessa vida cultural ao longo do ano, mas que tem a oportunidade de comprar uma fantasia e entrar na avenida.
Olha, são cada vez menores, né, as vagas para as alas comerciais, é como se chama esse tipo de ala, de setor da escola, né, para as pessoas de fora. Elas são cada vez menores e há regras muito rígidas para participar. É um pouco diferente do que você falou, você não compra fantasia, você tem que comprar com antecedência, custa caro, Não é barato. É muito uma caro. Fantasia. Uma fantasia hoje fica em torno de R$1.000, uma fantasia de uma ala comercial de uma escola de samba grande. E eu conheço casos em várias escolas que ou o componente da ala comercial chegou e demonstrou não saber o samba, ou chegou alcoolizado, enfim, fora do seu estado normal, e foi expulso da escola e não desfilou para não atrapalhar o objetivo da escola, que é, né, uma, conseguir a melhor colocação possível.
Olha, deixa a pontuação ali, a harmonia, fica inteiramente prejudicada.
Exatamente.
A harmonia, a evolução, tudo fica prejudicado. O camarada chega lá com a latinha de cerveja, fumando. Então, existe até, dentro das aulas, os diretores de harmonia responsáveis para retirar aquele componente. Quer dizer, a coisa é meio... O Admin tem toda a razão. Existe hoje uma rigidez, sim, porque perde ponto a escola de samba com muitas aulas comerciais.
Até para dizer de onde vem essa pergunta. Eu trabalhei, inclusive, no ano passado, na cobertura do Carnaval, e conheço, no mínimo, 3 casos de pessoas que pagaram cerca de R$200 e entraram na avenida. Se aproximou o dia do desfile, não apareceram outras pessoas para pagar a fantasia, e a fantasia saiu, por assim dizer, na promoção.
Porque o que acontece? Esse é um outro fenômeno que tem a ver com a dificuldade econômica das escolas de samba de muitas vezes vender as fantasias, porque elas são caras. Né? Algumas escolas não conseguem se articular da melhor maneira e acabam vendendo mais barato em cima da hora do carnaval. Essa escola, provavelmente, ela não deve ter feito um bom desfile porque ela já estava prejudicada na estruturação do seu espetáculo. Agora, por exemplo, o caso de uma escola que sempre disputa o título, a Beija-Flor, né? Por sinal, a atual campeã do carnaval. Tem 3 ou 4 alas comerciais só e tem uma cobrança muito grande para que a coisa funcione, a ala comercial tem o mesmo desempenho das alas de comunidade. As pessoas até podem saber, assim, aí no caso pro ano que vem, né? Quando você fala ala de comunidade, não é que a pessoa tem que morar no lugar onde é a escola de samba para fazer parte de uma ala de comunidade. Não, não é isso. Se você quiser se inserir na comunidade da escola de samba, na comunidade que é a escola de samba, e não é uma questão geográfica isso. A Beija-Flor, por exemplo, eu escrevi um livro sobre a Beija-Flor e a Beija-Flor tem mais ou menos 30% só dos seus componentes de Nilópolis. A Beija-Flor, na verdade, é uma escola da Baixada Fluminense e dos bairros do Rio de Janeiro próximos à Baixada. Muita gente pertence à comunidade da Beija-Flor sem ser de Nilópolis. E aí, agora, para fazer parte disso, você tem a vantagem de não pagar a fantasia, mas você vai ter que participar de todos os ensaios, porque apenas uma falta no ensaio de comunidade e você é cortado.
Eu acho também que a gente tem que acreditar nas pessoas. É claro que deve ter um ou outro que chega bêbado e compra uma fantasia por R$200. Mas a pessoa vai sair naquela escola que ela admira, que ela gosta. Então ela não vai querer também atrapalhar o espetáculo. Entendeu? O que eu vejo na minha experiência de cobrir o carnaval durante do sambódromo de 84 até 2007... às vezes o cara é gringo, é japonês, ele não vem de qualquer outro lugar, mas ele está querendo ali participar da festa, fazer a festa ser bacana. Ele não está querendo ir ali para atrapalhar, entendeu? Então ele vai seguir as diretrizes de quem sabe.
Mas é bastante difícil, não? Porque a pessoa chega em cima da hora. Esse, eu considero o regulamento de escola de samba, é um tratado, não? Esse regulamento foi elaborado pelo Dr. Irã Araújo e do falecido sociólogo, não, o Ari Araújo. E eu conhecia bem os dois. O Irã ainda está vivo, tanto quanto adoentado, não, médico adoentado, e o Ari já se foi. Eu considero que eles elaboraram um tratado ali de difícil compreensão, sabe, quesito a quesito, regulamento de desfile de escola de samba. Realmente é algo bastante complicado. E se você não cumprir todas aquelas regras, é que todas as escolas de samba, quando começam o desfile, elas começam com nota 10. Elas vão perdendo durante o desfile de acordo com a sua com o seu desfile mesmo, com o seu trabalho ali durante o desfile, que acontece, o jurado apenas vai eliminando a nota, vai baixando a nota. Quer dizer, É algo bastante complicado. Eu fico, eu ano a ano participando disso, mas digo assim, como é que esse camarada pode chegar a essa conclusão? Por exemplo, vocês falaram de um trabalho que eu considero fundamental, os barracões. Artista plástico dentro do barracão tem um cuidado absoluto. Eu, desde o Fernando Pamplona, que quando ingressaram as primeiras meninas lá da Escola de Belas Artes, até os dias atuais, são artistas e mais artistas ali participando. E às vezes um detalhezinho, o jurado já tira lá um décimo. É algo incrível mesmo. E no, eu considero que os carros, as alegorias, na maioria das escolas de samba, deveriam ficar expostas depois do carnaval para que as pessoas apreciassem realmente o detalhe, daqueles detalhes muito bonitos dentro de uma escola de samba, mas que são muito difíceis de serem analisados, de serem julgados.
O que eu acho muito interessante no desfile de escola de samba, mesmo com toda essa profissionalização que tem, e cada vez mais eu acho que é bom que seja assim, é porque é um espetáculo do qual participam 4 mil pessoas, digamos, e que não tem um ensaio geral com todas as pessoas, ou se tem, tem um. E aquilo funciona, dá certo. Mesmo quando atrasa, mesmo quando dá problema, funciona. Eu, em todas as vezes que eu acompanhava, desde que eu era criança, eu nunca vi um desfile da escola de samba parar no meio porque deu alguma coisa errada. Entendeu? Pode dar, atravessa o samba, abre claros, mas acaba passando e em algum momento te empolgando. Isso eu acho uma coisa fantástica, eu não sei de espetáculos assim que possa repetir isso.
Com relação a isso, né, a escola conseguir passar na avenida, era mais comum que a gente falasse antes dos buracos, né, dos clarões na avenida, mas hoje, por outro lado, existe uma crítica de que as escolas poderiam estar quase reproduzindo uma parada militar. Quer dizer, é aquele avanço, mas sem o swing do samba, às vezes faltando um pouco de alegria e uma preocupação com a rigidez do quesito. Vocês acham que isso realmente está acontecendo ou é um pouco de exagero?
Não, isso está acontecendo. Hoje há uma... Há várias questões, né? A gente precisaria de um programa inteiro para falar de todos os problemas que hoje a rigidez do regulamento vem causando. Na espontaneidade do samba. Por exemplo, hoje as escolas desfilam muito mais preocupadas em se apresentar para os jurados do que para o público em geral. Então, assim, porque os jurados ficam na avenida em lugares determinados. São cabines espalhadas ao longo da avenida, né, que são 4 nesse momento, né? Essa parte do regulamento.
4 módulos.
Essa parte do regulamento varia, né? Já foram 5, descartando uma nota, agora são 4 módulos, e aí a preocupação. Dois setores absolutamente importantes e muito, muito valiosos também para o público das escolas de samba, que são as comissões de frente e os casais de mestre-sala e porta-bandeira, eles praticamente só desfilam para os jurados. Então, muitas vezes, se você está num setor da avenida que não é perto de uma cabine de jurado, você perde um pedaço do show. Tem uma preocupação excessiva com isso. Há uma preocupação excessiva também, e que é muito urgente, e essa preocupação da obsessão com os jurados, os casais, por exemplo, de mestre-sala e porta-bandeira, andam abrindo mão dos passos clássicos da sua dança para executar passos que tenham a ver com o samba que está sendo cantado naquele ano. Isso descaracteriza uma coisa que é absolutamente tradicional e valiosa no carnaval, que é a dança do mestre-sala e porta-bandeira. A preocupação dos compositores de samba-enredo em fazer um samba que narre a sinopse do enredo na ordem determinada pelo carnavalesco. Olha, essa palavra tem que estar no refrão, essa tem que estar no início, essa tem que estar no fim. Então, assim, isso muitas vezes dificulta e conspira contra a qualidade da obra. Tem uma militarização exagerada nesses quesitos do carnaval.
O samba enredo, por exemplo, tem alguns carnavalescos que determinam, eles sublinham no próprio... o compositor recebe a sinopse, ela recebe com palavras sublinhadas. Olha, essa palavra aqui não pode faltar no samba, essa não pode faltar. Aí tira muito da criatividade do compositor. Dos anos, antigamente, o compositor recebia, olha, o enredo é Chica da Silva. é que cada um tinha que procurar um professor de história, ia para a Biblioteca Nacional pesquisar. Cada compositor, ele pesquisava para buscar o sentido da sua obra. Eu assisti, por exemplo, Silas compondo Pernambuco, Leão do Norte, em 68, e ele estava na casa dele, lá pesquisando, ele estudando o que, ele iria fazer. Agora, muda muito quando você cria uma sinopse e essa sinopse tem pontos que você tem que abordar. Por exemplo, eu fui, desfilei na Estação Primeira de Mangueira, voltei a desfilar no ano 2000, do Obá II da África. Aí, quando eu li a sinopse, que inclusive era de um secretário de comunicação do Mário Covas, eu disse, eu não gostei dessa sinopse, não. E só que no dia da escolha de Samba Enredo, hoje diretor cultural da Portela, o Luiz Carlos Magalhães Ribeiro, disse assim, o samba está certíssimo. Eu digo, mas não combina com a sinopse, Luiz Carlos. Aí ele disse assim, mas tem o livro do Eduardo Silva contando a verdadeira história de Dom Obá. Quer dizer, o compositor deu a sorte de pesquisar no livro do Eduardo Silva. Não se guiou pela sinopse, que considerava o Dom Obá, o Cândido da Fonseca Galvão, um louco, um bêbado, quando foi ao contrário. Ele foi uma pessoa que lutou pela liberdade dos negros, foi o primeiro, antes de Mandela, antes do Martin Luther King, ali naquela zona portuária, na Barão de São Félix, ali bem em frente ao Jardim Suspenso, onde ele morava, foi lá 200 vezes conversar com o Dom Pedro II, dizendo que o negro tinha uma cultura, que o negro era belo, que o negro não podia sair da escravidão sem trabalho, sem educação, sem saúde. Parece até que estamos falando dos dias atuais. Ele já falava assim. E isso não constava na sinopse. Quer dizer, a pessoa errou na sinopse, mas os sambistas acertaram no samba em 2000 na Estação Primeira de Mangueira.
Já que a gente
acho que tem uma coisa também do sambódromo, que é o seguinte, o sambódromo, como eu falei, ele não foi construído ouvindo as pessoas que faziam o carnaval. Entendeu? Muito certo ter construído um sambódromo, mas as pessoas que entendiam disso não foram ouvidas. Então, uma coisa que não tem no sambódromo é acústica. Sem acústica, você não faz música. E, hoje em dia, a música é a coisa menos importante no desfile, na escola de samba. Tanto que você vai nas quadras das escolas de samba, a acústica é um horror. Você não ouve. Hoje em dia, você não ouve mais. Você estando na arquibancada, você não ouve mais a escola cantar. Entendeu? É uma mudança para o bem ou para o mal? Eu gostaria muito de ouvir a música, mas tem gente que acha que está melhor assim.
E não ouve também a bateria, nitidamente, né?
É, a bateria, elas estão ficando muito iguais, porque não adianta mudar muito. Porque a acústica não permite, entendeu? É uma questão que houve uma mudança. Eu acho que para pior, mas é o gosto meu, tá? Tem gente que vai achar que isso é muito melhor assim, porque também não corre o risco da escola atravessar, da ala tá cantando uma coisa, a outra tá cantando outra.
Olha, aquele sistema de som da Marquês de Sapucaí, principalmente, ele é problemático todos os anos. Apesar de testes, apesar de serem empresas capacitadas, mas todo ano dá problema ali, sabe? Para o som, algumas escolas, o som é cortado, porque o grande problema é o seguinte, são dois problemas. Por exemplo, você colocando 4 mil pessoas, quando o som ele tem uma propagação, quando chega num certo período, a pessoa lá da frente vai receber recebe um som, lá de trás recebe outro som. É coisa de milímetro, é coisa pequena, mas acontece. Segundo, se você coloca no desfile um público, o público também absorve o som que vem lá daquele pessoal, uhum. É absorvido pelo público, pela pessoa humana, bate no seu corpo e já tem, você perde um pouco de qualidade. E você tem toda a razão, Beatriz. O Darcy Ribeiro eu nunca tinha ido a um desfile de escola de samba.
Nem o Niemeyer.
O Niemeyer, o Sabino Barroso, José Leal, disseram para ele, cadê o recuo de bateria? O Sabino, o arquiteto, foi o primeiro estagiário do Niemeyer, não, e o Zé Léo também era da equipe. Mas que recuo é esse? O Sabino e o Zé Léo conheciam o recuo de bateria porque eles desfilavam na bateria da Mangueira. Você está entendendo? Niemeyer nunca tinha passado por ali, então para ele, a acústica, toda essa... A visibilidade, a própria visibilidade, o carnavalesco hoje faz um... fantasia para o alto, ele usa muito o quê? Esplendores, chapéus, ele aposta nisso, ele não aposta no corpo da fantasia, ele aposta na cabeça da fantasia, nas costas da fantasia, por causa da visibilidade ali na Marquês de Sapucaí, que também fica bastante prejudicado.
Agora, a gente também reconhece que houve melhorias com relação ao carnaval da Avenida Presidente Vargas. Quer dizer, não é dizer que aquele projeto não precisaria existir, mas que ele deveria ter sido feito ouvindo outras pessoas, ouvindo especialistas no assunto.
O Sambódromo ele tem muitas vantagens. A localização do Sambódromo é muito boa, porque...
Facílimo acesso.
Exatamente, você tem serviço de transporte coletivo,
metrô,
ônibus, trem, né? O trem tá ali do lado. Quer dizer, muita gente defendia, eu lembro na época da construção do Sambódromo, que fosse na Barra da Tijuca. Imagina a tragédia que seria, porque aí você afastaria o protagonista da festa, que é o sambista, né? Do local da festa, né? Então ele ter sido ali. A gente tem que louvar, ele tem realmente problemas, ele tinha, por exemplo, até um deles foi resolvido há pouco tempo, porque aquele prédio, né, que havia ali do lado, né, que era da fábrica da Brahma, foi demolido e finalmente o Sambódromo pôde ser espelhado, né? Ele agora tem arquibancadas e frisas e camarotes por igual dos dois lados, o que é muito bom. Mas realmente, a própria Praça da Apoteose, ela é uma aquilo não ficou bem...
Não existia no carnaval,
não ficou bem resolvido até hoje, porque...
Não, era o sonho do Darcy, ele achava que quando as escolas de samba chegassem na Apoteose, haveria uma grande festa, uma grande confraternização. Regulamento não diz isso, o regulamento diz que a escola tem que passar.
E
ele achou que a escola tinha que parar.
Agora é engraçado.
Tanto que ele ficou lá no primeiro ano, não sei se vocês lembram, de cartola, lá de cima, cumprimentando as escolas.
Lembro.
A gente até vê uma confraternização ali, a felicidade, na verdade, de quem passa dentro do tempo. Mas é uma coisa muito rápida.
Não, mas tem que ir embora rápido e
pra vir a próxima.
Agora, a Apoteose, ela deu muito certo para espetáculos musicais.
Sim.
Deu muito certo.
Deu um caráter multiuso à passarela do samba.
A ideia do Darcy Ribeiro era também para fazer manifestações políticas. E isso não rolou.
Não.
Não rolou. A única manifestação que eu me lembro foi um comício pró-Lula, na época entre Lula e Collor.
Mas depois não é tradição mais aconteceu. Do Rio de Janeiro fazer ali, né? Muito mais na Cinelândia, na Candelária.
Agora, eu acho que também... Um exemplo de uma coisa bem feita que ouviram os profissionais é a Cidade do Samba. A Cidade do Samba, quem projetou a Cidade do Samba, os arquitetos, eu agora não me lembro o nome deles, me desculpem eles, eles ouviram os carnavalescos, ouviram as pessoas, os diretores de barracão, que são aquelas pessoas que seriam o diretor executivo. Aquele que põe escolhe quem trabalha, onde vai trabalhar quem e tudo. Então elas são todas criadas para aquele tipo de serviço, que o barracão antigamente era uma coisa assim, completamente insalubre, perigosa, o carnavalesco não podia saber como é que aquele ia ser feito, ele era quase no tato que era feito, ele não via como é que ficava o carro dele.
Existe hoje em até dia... um caso, Beatriz, desculpe aí, os sertões da Em Cima da Hora, o carnavalesco começou a criar lá a alegoria, e foi fazendo, empolgado que o samba era sucesso absoluto nas emissoras de rádio, não? E ele fazendo, o dia que tentou sair com a alegoria do barracão, a porta, o portão, era menor do que a alegoria. E teve que derrubar.
É verdade.
Teve que derrubar o barracão, a porta do barracão, para poder a alegoria sair. E assim mesmo saiu prejudicada, porque aí quebra tudo. Quer dizer. Realmente, a Cidade do Samba foi É algo muito bem feito mesmo.
Ah, o defeito da cidade do samba, para falar aí, já que a gente falou dos defeitos das qualidades do sambódromo, o defeito da cidade do samba, é que ela é muito pouco explorada como equipamento turístico.
É verdade.
Chega a ser criminoso um equipamento daquele que poderia servir muito melhor à cidade. Ela passa boa parte do ano vazia, totalmente sem utilização, porque as escolas começam a produzir seu carnaval ali pelo meio do ano, junho, julho, as primeiras, né? E você passa alguns meses ali sem nada acontecendo, quando podia ser uma atração turística muito, muito valiosa para a cidade do Rio de Janeiro. Isso, aliás, é uma agenda muito urgente do carnaval, e que o carnaval está perdendo dinheiro com isso, porque poderia gerar emprego e renda usando turisticamente a cidade do samba.
Tanto a cidade do samba quanto a Marquês de Sapucaí.
Exatamente.
Não? Tudo ficam sem nenhuma ocupação durante a maior parte do ano. A Marquês de Sapucaí também deveria ganhar muito mais projetos, voltados muito mais festividades, assim como a cidade do samba. Toda a razão.
Houve uma época lá pelos anos 80, 90, que tinha muito espetáculo musical na Apoteose. Quase toda semana tinha um espetáculo. Rolling Stones e Caetano Veloso, Milton Nascimento foi quem primeiro fez show lá. Mas eu acho que, por algum motivo, deixou de se fazer. Não acho que seja por causa de a inconstância do clima aqui do Rio de Janeiro, porque continua havendo muito espetáculo ao ar livre aqui. Mas era uma coisa que eu acho que seria legal ser retomada.
Eu acredito até que nós tivemos shows não tão distantes assim, realizados na Praça da Apoteose. Agora, o Confete tocou numa questão importante quando ele falou de um samba-enredo que foi sucesso nas rádios. E hoje a gente ouve também uma certa crítica ao público, quando se diz que talvez o público hoje no sambódromo seja mais frio do que já foi no passado, quer dizer, não tem talvez a mesma vibração. Agora, isso é uma questão de mudança de público ou é uma questão do próprio samba enredo? A gente ainda tem aqueles sambas que a gente passa o carnaval e continua cantando? Ou essa é uma tendência que também foi ficando mais morna?
O último samba enredo que fez sucesso e que toca até hoje nas rádios, ele já tem mais de 20 anos, que é o samba enredo do Salgueiro, Peguei um Entra no Norte, do refrão Explode Coração. Ele é o último sucesso de samba enredo. Depois disso, nesses 20 anos, a gente teve vários sambas enredo memoráveis, samba enredo belíssimos. O samba enredo da Vila Isabel em 2013, vários sambas enredo da Mangueira, da Portela, da Imperatriz Leopoldinense. O samba enredo da Imperatriz Leopoldinense desde o carnaval de 2016 é belíssimo, né? Sobre a história do Zezé de Camargo e Luciano. O samba enredo não fica mais, muito por causa da própria decadência do setor da música, né, da indústria da música. As escolas de samba, elas não souberam se reposicionar nesse setor, não apostam em tecnologia, ainda não apostam na venda do CD, na venda do DVD, que é uma coisa que é absolutamente decadente em termos de mercado, né? E o público que vai ao desfile, ele é majoritariamente turístico. Os ingressos são vendidos, o público-alvo principal dos ingressos...
É o turista.
Mesmo turismo doméstico.
Você
encontra ali pessoas de todas as partes do Brasil. Você vai encontrar os torcedores das escolas de samba nos ensaios técnicos.
Isso.
Agora, os ensaios técnicos, você encontra o povo das escolas de samba. Agora, na Marquês de Sapucaí, é turismo doméstico... Principalmente turismo doméstico. Aliás, o turista estrangeiro, ele não aguenta o tempo de espetáculo. É muito tempo para eles.
Inclusive, a gente costuma ver as últimas escolas, né, as duas últimas escolas, tanto no domingo quanto na segunda, desfilar para as arquibancadas vazias. Porque mesmo os turistas domésticos, eles não aguentam... Eles aguentam um pouco mais que os estrangeiros, mas eles não aguentam tudo. É um raro caso de Sapucaí cheia na última escola. Foi no ano que a Beija-Flor, foi 2011, que a Beija-Flor homenageou o Roberto Carlos, que as pessoas ficaram, mas aí não foi por causa da Beija-Flor, foi por causa do Roberto Carlos, para ver o Roberto Carlos passar.
Essa questão do samba enredo, eu acho o seguinte, até os anos 70 eram as marchinhas, né? A gente cantava marchinha, não sei, anos 60, 70, a gente cantava, era marchinha de carnaval, todo ano saía umas 4, 5. Aí o samba enredo tomou o lugar da marchinha. E agora, o que está tomando lugar é a música que é feita pro meio do ano, é o funk, é o axé. Eu acho que isso tem muito a ver também com a forma como que o carnaval está tomando. O carnaval de rua, não no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro menos, mas fora do Rio de Janeiro, o baile popular está sendo substituído pelo show. Você vai, por exemplo, em Recife, na praça no Marco Zero, não passam blocos, tem shows de vários artistas, entendeu? Você vai na Bahia, não passam os blocos, você tem show do fulano, do ciclano, do beltrano. E muda, é muito diferente o show do baile de carnaval. São coisas diferentes. No show, o cara canta a música dele, não vai cantar várias outras músicas, entendeu?
Eu considero que o samba enredo, primeiro, que ele é escolhido muito em cima da hora. Não, ele é escolhido em outubro, gravado rapidamente. Então, ele tem uma divulgação. Se houvesse uma divulgação real, seria muito pequena, não é? Esse é o primeiro passo. Ele só é considerado, só é cantado pelos componentes dentro das escolas de samba, porque eles ensaiam. A divulgação acabou. Estinho, antigamente, eu lembro que o Long Play da escola de samba competia com o Roberto Carlos.
É verdade.
Vendia 1 milhão e 500 mil cópias. E isso foi acabando, porque houve assim um relaxamento na divulgação, um relaxamento absoluto. Houve uma grande confiança da empresa, da gravadora da Liga, nas chamadas da Rede Globo de televisão. Eles confiam muito nas chamadas e deixaram de lado uma divulgação com um corpo de divulgadores percorrendo rádios, pedindo para tocar a música. Então, isso não existe. É aquilo que eu falei antes, a linha editorial, a linha de trabalho das escolas de samba, do próprio samba, ela não tem assim uma... Ela não tem uma ciência, não tem uma técnica. Então, a coisa fica bastante largada. Deveria ser de uma outra maneira. Deveria haver realmente uma blitz, como eles faziam ao tempo das gravadoras, mostrando aí o mais novo trabalho do artista. Mas não, as escolas de samba abandonaram isso. Sabe? Deitaram em berço esplêndido e o que acontece... A divulgação ficou bastante prejudicada, se bem que as emissoras de rádio também têm mudado muito o seu estilo de trabalho, não? Mas ainda existem brechas para que haja uma divulgação maciça do samba enredo, é o que falta.
Confete, Beatriz e Aidano, a gente tem muitos enredos ainda para colocar aqui na mesa, mas a gente também precisa desfilar aqui dentro de um tempo, o nosso tempo... Acabou, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Aidano André Mota, jornalista, escritor e pesquisador de carnaval. Obrigado.
Obrigado a vocês, um prazer estar aqui. É aquilo, cronometragem, tanto em escola de samba quanto em rádio, é muito importante. Um abraço, bom carnaval para todo mundo.
Eu agradeço também a participação da Beatriz Coelho Silva Totó, jornalista e roteirista, autora do livro Negros e Judeus na Praça 11, A História que Não Ficou na Memória. Obrigado.
Obrigada a vocês, ouvintes, obrigada, Dylan, obrigada, programa Tema Livre. Eu conto nesse meu livro, eu conto como é que começou esse carnaval do jeito que é hoje, e eu acho que essa história ainda vai durar mais pelo menos uns 200 anos, se Deus quiser.
Eu cumprimento também o companheiro aqui da Rádio Nacional, Rubem Confetti, radialista, compositor, roteirista, e apresenta aqui na rádio o programa Ponto do Samba. Obrigado, Confetti.
Dylan, muito obrigado, obrigado aos ouvintes. E usando aqui o samba do Nelson Sargento, samba agoniza, mas não morre. É a música da confraternização.
É isso aí. O Tema Livre de hoje colocou em debate os desfiles das escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. O Tema Livre fica por aqui. O teu lugar já está reservado para o próximo debate a partir das 10 horas da manhã aqui na Rádio Nacional. Você fica agora na companhia do Alô Deise. Até logo.
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.